Muito bem, entramos então no ponto 8 da agenda. Projeto de resolução 7810, estudo analítico sobre jovens açorianos qualificados, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os tempos são os que normalmente utilizamos no processo legislativo comum e para a apresentação deste projeto de resolução tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Ramalho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Nos Açores, os jovens têm sido sempre parte integrante da nossa sociedade. A sua irreverência e inconformismo, aliados à sua capacidade de inovação, é algo que jamais poderá ser desaproveitado, ou não fosse esta a geração mais bem qualificada de sempre. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece o enorme potencial da juventude açoriana e crê que a contínua aposta na qualificação dos jovens açorianos é, sem dúvida, um fator determinante para o crescimento económico da nossa região. Neste sentido, a nova programação financeira do novo quadro comunitário, do respectivo programa operacional e do novo sistema de incentivos à competitividade das empresas, dão grande prioridade à criação de emprego e à valorização de mão de obra qualificada. Atualmente, existem centenas de jovens açorianos a frequentar diversos ciclos de ensino, muitos deles fora da sua ilha de residência, fora da região ou mesmo fora do país. Além do ensino regular e do ensino profissional, muitos frequentam especializações como pós-graduações, mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos e outros estão ainda ligados à unidade de certificação. É sabido que o Observatório de Emprego e Formação Profissional realiza desde 2007 um inquérito aos jovens estudantes universitários, açorianos a estudar fora da região, e desde 2010 aos jovens estudantes que se encontram a estudar na Universidade dos Açores. Por esta via, está hoje disponível um conjunto de informação importante. Porém, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é fundamental ir mais longe e aprofundar o estudo desta matéria. O projeto de resolução, ora proposto, revela ainda mais pelo facto de que o inquérito relativo a estudantes a estudar fora da região findou em 2012, pelo que urge, neste momento, consolidar num único momento a desenvolver pelo Observatório de Juventude dos Açores toda a informação devidamente atualizada respeitante aos jovens açorianos. Tal estudo disponibilizará à região informações cruciais sobre o percurso académico e profissional destes jovens, bem como as suas perspectivas de regresso e de que forma podem contribuir para o desenvolvimento dos Açores. Servirá de igual modo como ferramenta de interesse para os próprios estudantes, que dessa forma poderão perspectivar o desenvolvimento do mercado de trabalho no qual futuramente se irão ver inseridos. Finalmente, poderá ainda representar uma importante ferramenta no desenvolvimento do tecido empresarial açoriano, como instrumento de planeamento da sua atividade. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora Membros do Governo, governar de, para e com a juventude é algo que tem de estar sempre patente nas linhas orientadoras das políticas de juventude para a nossa região. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista desafia todos os partidos com assento nesta Assembleia a juntarem-se a nós e aos jovens açorianos na aprovação do projeto de resolução que agora apresentamos. Este eventual consenso consolidará, uma vez mais, o empenho de todos nós na defesa dos jovens enquanto motor de potencialidades. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão então agora abertas as inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra. Alguém há de ser o primeiro.
Regional. O conhecimento que poderá advir de um estudo sobre os jovens açorianos qualificados com estudos universitários e pós-universitários é inegavelmente valioso. Enquanto meio para um melhor planeamento e gestão dos recursos humanos qualificados existentes, nomeadamente ao nível dos jovens. Os dados recolhidos, caso sejam rigorosos e representativos da realidade açoriana, serão um importante instrumento ao serviço de todo o tecido empresarial dos Açores, permitindo um direcionamento das empresas para áreas com recursos humanos qualificados e capazes, o que permitirá não só uma melhor absorção da mão de obra qualificada, como também melhor desempenho do tecido empresarial, com reflexos na economia regional e, por outro lado, um ajustamento da procura e da oferta formativa à realidade do mercado de trabalho regional. No entanto, e sem prejuízo das potenciais mais-valias, que poderão resultar da elaboração deste estudo, ficam no ar algumas questões que convêm ser esclarecidas. Sendo esta uma área sensível e uma peça-chave para a resolução de um dos maiores flagelos que as famílias açorianas enfrentam, o desemprego, nomeadamente o desemprego jovem, tendo em conta que este flagelo não é recente e que se vem agravando ao longo dos anos, uma vez que o Partido Socialista governa a região há 18 anos, por que razão só agora é que o grupo parlamentar do PS avança com uma proposta de estudo desta natureza? O que andaram a fazer o Governo Regional e o Partido Socialista durante estes anos? Se é verdade que a informação desta natureza é de extrema e inegável importância para a região, é também verdade que o Governo Regional tinha a obrigação de ter estes dados disponíveis há muito tempo e constantemente atualizados. Talvez dessa forma, hoje em dia a economia regional fosse mais dinâmica e o desemprego jovem não rondasse os 40% nos Açores. Convém referir que este estudo é importante, mas mais importante que os números que serão apurados, dada a dinâmica da matéria em apreço, é a atualização anual destes dados que permitirá perceber a evolução da situação. O ponto número 4 deste projeto de resolução indica que o estudo deverá estar pronto um ano após a publicação da resolução, mas sem prejuízo do disposto, no ponto resolutivo número 2, não há uma clara e inequívoca referência à atualização de dados ou à natureza periódica do estudo. Por fim, e tendo em conta que o Partido Socialista chumbou uma proposta de alargamento do âmbito do cartão interjovem aos jovens até aos 35 anos, seria importante perceber qual o critério utilizado para que este estudo direcionado a jovens açorianos qualificados incida sobre cidadãos entre os 18 e os 35 anos. Por outro lado, visto que grande parte dos jovens ingressam no ensino superior ainda com 17 anos, por que razão não haverão de ser integrados neste estudo? Desta forma, desafiamos o Partido Socialista a alterar a sua proposta para que o estudo inclua jovens universitários com 17 anos e que sejam realizados com a periodicidade anual.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Cláudio Almeida tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Membro do Governo. O PSD Açores acha de todo o interesse para que os governos possam governar, que possuam bases de trabalho orientadoras das políticas que desenvolve. Nessas bases incluem-se designadamente estudos conduzidos de forma adequada, bem definidos e programados. São, de forma particular, excelentes guias de orientação para o desenho de medidas a adotar e para a boa prosecução das políticas públicas. Os governos devem utilizar todos os recursos ao seu dispor para que a sua atividade possa ir ao encontro das necessidades dos cidadãos. Desta forma, o projeto de resolução do Partido Socialista, recomendando um estudo analítico aos jovens açorianos, deve ser utilizado como um instrumento para percebermos a realidade dos estudantes açorianos dentro e fora da região. Sendo assim, à partida, este projeto de resolução merece a aprovação por parte do PSD Açores. Não obstante, a nossa aprovação a este documento, devemos ressalvar algumas questões. Desde logo, este estudo proposto pelo Partido Socialista é o reconhecimento que, ao longo dos últimos anos, as políticas de juventude têm sido construídas com base no improviso. É caso para questionar o que se pretende a partir de agora? Porquê só agora? O que tem feito o Observatório da Juventude até hoje? Aliás, uma entidade apresentada com pompa e circunstância pelo Partido Socialista e pela Juventude Socialista a quando da sua Constituição. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora Membro do Governo, importa também referir que o Observatório Regional do Emprego e Formação Profissional elaborou, ao longo dos últimos anos, estudos semelhantes a este que agora é proposto pelo Partido Socialista, nomeadamente o inquérito aos estudantes universitários dos Açores a estudar fora da região, sendo o último para o ano letivo 2011-2012, e inquérito aos estudantes da Universidade dos Açores, este relativo ao ano letivo 2013-2014. Sendo assim, impõe-se questionar o Governo sobre o porquê do último inquérito aos estudantes universitários dos Açores a estudar fora da região ter sido realizado já no ano letivo 2011-2012. Importa também perceber que utilidade tem o Governo Regional dado a estes dois estudos realizados pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional. Sendo estudos que evidenciam os anseios e objetivos dos nossos estudantes universitários, em que medida foram tidos em conta na formulação de medidas a eles destinadas? Por outro lado, é de relevante interesse termos em atenção o parecer dado pelo Centro de Estudos Sociais do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, aliás, que é a base do Observatório da Juventude. Neste parecer, não existem dúvidas que é da maior importância para o desenvolvimento económico e social da região a implementação deste estudo. No entanto, levanta algumas questões que põem em causa a execuibilidade deste estudo. Nomeadamente, em relação à obtenção de informação relevante para as suas conclusões. Refere até que poderá haver vantagens no estabelecimento de um protocolo entre o Governo Regional e o Governo da República que possibilite o acesso a uma melhor informação. Refere igualmente que a informação produzida a nível regional nem sempre é de fácil acesso. E refere ainda que a dispersão dos jovens açorianos, em especial os que se encontram no exterior, dificulta, torna mesmo impeditivo a sua identificação e participação no inquérito ou entrevista. Para além disso, segundo o referido parecer, o prazo proposto para a elaboração do estudo não nos parece execuível. Sendo assim, leva-nos a levantar uma outra questão, nomeadamente o porquê deste estudo não ter tido a intervenção do Observatório do Emprego e Formação Profissional, uma vez que este já detém os meios, os técnicos, o know-how em estudos do género. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o PSD Açores não vai impedir a aprovação desta resolução. Acha bem que se recomenda ao Governo Regional um estudo deste tipo. Mas o estudo não pode valer apenas pela sua designação. Impõe-se respostas para as dúvidas aqui levantadas, em particular as que são também referidas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores. O PSD Açores vai votar favoravelmente, mas de forma consciente não poderia deixar de apontar algumas observações que deverão ser devidamente esclarecidas. Entendi.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Bom, esta última intervenção poupou algum tempo à minha própria intervenção, porque, na realidade, eu ia pedir esclarecimentos ao Sr. Deputado Ricardo Ramalho, na qualidade de defensor deste projeto de resolução. Deste projeto de resolução do Partido Socialista, estudo analítico sobre jovens açorianos qualificados, e ia exatamente chamar a atenção para as questões pertinentes que a investigadora Gilberta Rocha, no seu parecer, em nome do Departamento, do Centro de Estudos Sociais, do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, levanta. E gostaria de saber, em nome do Bloco de Esquerda, qual é e se há alguma sensibilidade do Partido Socialista para introduzir algum tipo de alteração neste projeto de resolução que responda a estas questões levantadas pela professora Gilberta Rocha e que nós nos parecem perfeitamente pertinentes e que nós subscrevemos, porque, na realidade, a nossa decisão de voto também depende dessa demonstração de sensibilidade e, sobretudo, de acolhimento destas chamadas de atenção que não podem ser ignoradas desta investigadora. E, portanto, aguardo a resposta do Partido Socialista. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares e da Presidência. A primeira questão, eu não tinha ideias de colocar questões ao deputado Ricardo Ramalho, mas eu vou perguntar uma. Porquê é que é só para os jovens qualificados e não é para os jovens não qualificados? Depois o deputado Ricardo Ramalho dirá qualquer coisa sobre isso. Bom, mas este projeto de resolução que temos aqui em apreço, este, digamos, que justifica ou pretende justificar, a grande capacidade de iniciativa dos 31 deputados do Partido Socialista, porque alguma coisa tem de ser feita num grupo parlamentar com esta dimensão e, portanto, um projeto de resolução, um estudo analítico sobre os jovens açorianos qualificados. Bem, mas traz aqui uma marca. Este projeto de resolução traz aqui a marca da JS. Traz aqui uma marca da JS que, como nós vamos percebendo e fomos percebendo e vamos percebendo ao longo do tempo, é uma marca da indigência. Mas pronto, isto nós já nos habituámos a estas coisas da juventude socialista. Bem, nem mais nem menos, é evidente, só. Por isso eles não são indigentes, começam a sua formação logo no berçário. Mas como ia dizendo, quem lê tem de facto aqui, digamos, é utilizada aqui uma linguagem muito interessante, como estudo analítico, análise perspectiva sociológica, expressão, especialização inteligente. Bem, tudo de facto aqui uma linguagem muito interessante, mas um pouco, digamos, o projeto de resolução é um pouco despido de conteúdo e aliás só justifica uma coisa, é trabalho para alguém e portanto, de facto há aqui uma questão que é a seguinte: se isto é aquilo que o Partido Socialista, designadamente a juventude socialista, pensa e tem para, como proposta em termos de políticas públicas para os jovens e para o emprego dos jovens na região, isto é muito pouco. É muito pouco. E parece-me, por outro lado, que há aqui algumas questões que ficaram de fora, desde logo a questão dos jovens não qualificados, que, como sabemos, têm sempre muito mais dificuldade em aceder ao emprego do que os jovens qualificados. Eu vou esperar, vou aguardar mais alguns momentos pelas respostas da bancada da bancada do Partido Socialista, designadamente pelos jovens socialistas que têm assento nesta bancada, para me tentarem convencer a eu dar o aval a este projeto de resolução que é aqui apresentado. Vou aguardar e depois voltarei então de novo ao debate. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Couto tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sra. Secretária. Antes de mais, eu gostaria de salientar e agradecer também aos partidos a abertura que demonstraram em trabalharmos todos em conjunto pela nossa juventude. De facto, é disto que este estudo se trata também, tendo as suas virtudes e os seus defeitos, como já apontado pelo senhor. O deputado Aníbal Pires, não me faça rir, por amor de Deus. Quer que eu fale mais alto? Eu falo mais alto. Pronto, eu vou tentar responder às questões que aqui foram colocadas. Vou começar pela senhora deputada Ana Espínola e tentar responder às questões das políticas de emprego, juntamente também aqui, parcialmente com a resposta ao seu deputado Aníbal Pires. Este estudo não pretende ser uma solução ou a solução, este estudo pretende ser uma das soluções, não é? Pretende contribuir, pretende ser um estudo, é exatamente isso, pretende ser uma ferramenta, como bem disse o Sr. Deputado Ricardo Ramalho, que possa contribuir para que os nossos jovens possam perspectivar a sua mobilidade no mercado de trabalho e também para os nossos, também para os nossos, vou fingir que não havia essa última parte, Sr. Deputado, e também para os nossos agentes económicos poderem ter uma ferramenta prospectiva da disponibilidade de mão de obra qualificada no, no mercado de trabalho. No que se trata do Sr. Deputado Aníbal Pires me perguntar, peço desculpa, Sra. Deputada, responda primeiro ao Sr. Deputado Aníbal Pires, no que se trata de serem jovens qualificados ou não, este é um estudo dirigido a jovens qualificados e jovens que se estão a qualificar. Tal não implica que o Governo Regional não trabalhe diariamente para todos os jovens, não é? E o Governo Regional, como tem vindo a ser demonstrado, tem uma diversidade de programas de emprego que têm sido... Sim, senhor. A taxa de desemprego jovem, Sr. Deputado, eu já lhe vou responder a isso. O Governo disponibiliza uma data de programas de emprego que têm sido aplicados na tentativa exatamente de combater essa taxa de desemprego. Essa taxa de desemprego não é exclusiva nossa, Sr. Deputado. Não podemos olhar para essa taxa de desemprego como se fôssemos os únicos que a tivéssemos alta.
Somos os piores.
A taxa de desemprego... Estamos a falar dos Açores, mas a taxa de desemprego é um problema que afeta toda a Europa e o mundo inteiro. Estamos a falar dos Açores, mas temos que olhar para as coisas numa perspectiva global, Sr. Deputado. Temos que ser equilibrados e olhar para as coisas de perspectiva global. De qualquer maneira, nós estamos a tentar trabalhar. Os Srs. Deputados, continuam a falar, eu não consigo falar mais alto.
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, vamos tentar ouvir a senhora deputada Marta Couto.
Posso.
Faça favor, senhora deputada.
Ainda jovem. Senhor deputado, é isso que tenho para lhe dizer. O desemprego é um problema global que nos afeta profundamente a nós. E especialmente a nós, porque nós somos a região mais jovem do país e o desemprego jovem, por consequência, aqui tem uma reflexão enorme. E nós sentimos-la. Nós sentimos-la. Não estou aqui gratuitamente a dizer que não é um problema. Assumo que é um problema que tem que ser trabalhado e é também para isto que este estudo existe. Voltando à senhora deputada Ana Espínola, peço desculpa. Quanto à atualização anual e também intercalando com a pergunta da senhora deputada Zoraida Soares, o Partido Socialista naturalmente está aberto às propostas dos partidos, porque isto é um estudo que requer consenso. É um estudo que requer que todos contribuamos para o mesmo... É um projeto de resolução que... Diga-me. Sim, eu sei. Tenho noção desse aspecto. Mas temos noção e certamente esse estudo levará em consideração as propostas que os partidos aqui fizeram. Não está excluído. De qualquer forma, a questão do estudo estar pronto no ano, o Sr. Deputado Cláudio Almeida também colocou essa questão, também foi colocada pela professora Gilberta Rocha. Naturalmente que os técnicos que se ocuparão deste estudo irão estudar, passa a redundância, irão estudar as pessoas que trabalham no Observatório da Juventude e que se irão ocupar de fazer este estudo. Naturalmente têm que delimitar o espaço de tempo em que isto será feito. Poderá naturalmente não ser suficiente e naturalmente nós reconhecemos que o espaço do ano poderá ser muito curto. De qualquer forma, quanto às considerações sobre o cartão interjovem, Sra. Deputada, na altura da discussão do cartão interjovem, aquilo que de facto nós considerámos foi que o cartão interjovem tinha um objetivo específico e que não se aplicaria aos 35 anos, pelos motivos que na altura foram referidos, não vou voltar a referi-los aqui. De qualquer forma, Sr. Deputado Cláudio Almeida, peço desculpa, tenho aqui imensas notas. O senhor diz que as políticas que têm sido construídas com base no improviso. Eu não vejo improviso, senhor deputado, eu vejo tentativas consecutivas de resolver o problema. Nós não temos improvisado. Nós temos trabalhado consecutivamente para resolver o problema. Não vejo qualquer tipo de improviso nisto. De qualquer forma, para não me alongar muito mais, o senhor pergunta porque é que o estudo dos estudantes açorianos que se encontravam a estudar fora deixou de ser feito. O estudo deixou de ser feito porque, passando as candidaturas ao ensino superior a ser feitas numa plataforma do Ministério da Educação, o Ministério da Educação simplesmente não quis fornecer a informação ao Serviço Regional de Estatística. Portanto, quando se diz que efetivamente é preciso uma articulação e provavelmente um protocolo de colaboração com o Governo da República, muito provável será verdade, porque efetivamente essa informação terá que ser providenciada pelo Ministério da Educação e para isso terá, e isso terá que ser efetivamente trabalhado. O parecer da Universidade dos Açores já me debrucei sobre ele. Porque não o Observatório do Emprego e da Formação Profissional? Eu pergunto ao Sr. Deputado, porque não o Observatório da Juventude? Se o Observatório da Juventude, efetivamente, nas suas linhas de investigação, uma delas é efetivamente a educação, a formação e o mercado de trabalho. Portanto, não a exclui. Muito, muito pelo contrário, inclui-a. No que toca ao Sr. Deputado Zoraida, já lhe respondi, o Sr. Deputado Aníbal também. Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Sr. Deputado, só tenho-lhe a dizer uma coisa. Este estudo tem a melhor das intenções. Tem a melhor das intenções.
O inferno está cheio disso.
Pois está, mas é o que lhe digo, Sr. Deputado. Não há intenções como aquelas que o Sr. Deputado veiculou. E a única coisa que lhe disse é que a intenção deste, o objetivo, vou substituir a intenção pelo objetivo deste grupo parlamentar é continuar a trabalhar pela juventude dos Açores, sendo para isso preciso um estudo, mas nós para isso iremos precisar, de facto, que todos trabalhemos para o mesmo objetivo e por isso estamos aqui todos a defender os nossos jovens, que muito, muito eles precisam de nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, respondendo ao desafio da senhora deputada Marta Couto, o PPM deixa aqui o seu contributo. Nós propomos também a criação de mais uma linha, que deve dizer mais ou menos o seguinte: número de jovens açorianos que se encontram no desemprego e em estágios profissionais, e o seu nível de qualificação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo. Há duas maneiras de olharmos para uma proposta ou para uma iniciativa. Eu prefiro olhar pela positiva e procurar o contributo que essa iniciativa pode trazer para o desenvolvimento da nossa região. E é por isso que, tal como tive a oportunidade de dizer em sede de audição na Comissão de Assuntos Sociais, transmiti às senhoras e aos senhores deputados da Comissão que o Governo vê esta iniciativa com muito interesse, porque aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe traduz-se num alargamento, por um lado, dos dados que são, já, que são recolhidos, alguns deixaram de ser em 2012 por razões que já foram explicadas pela senhora deputada Marta Couto. Por outro, aponta para que se vá um pouco mais além e que, além da recolha e tratamento estatístico dos dados, se proceda a uma análise, a uma identificação de problemas que esses dados possam suscitar, bem como a propostas de soluções e de consequências dessas soluções sobre esses dados. No fundo, este estudo que agora nos é proposto permitirá definir com mais detalhe o perfil dos jovens açorianos com níveis mais avançados de qualificação, quais as suas áreas de interesse e de trabalho, estudos mais avançados, e não há nada de mal nisso, Sr. Deputado. Conhecer as suas expectativas, áreas de interesse, ao introduzir a componente da investigação e da formação profissional, introduz informação que é muito importante, não só do ponto de vista do Governo Regional, no que toca à elaboração de políticas públicas, mas também para o tecido empresarial regional, que poderá ter assim uma melhor percepção de qual é o perfil desses jovens. Aliás, lembrava nessa matéria uma sugestão muito interessante feita pelo Sr. Deputado Paulo Estevão em sede da audição na Comissão, e que eu tive, aliás, na altura, a oportunidade de dizer que o Governo entendia como muito pertinente essa sugestão e que certamente que a acolheria, e que se referia à necessidade de estabelecer depois mecanismos de interação entre estes jovens e o tecido empresarial regional. Julgo, por isso, que resulta claro que poderemos estar aqui perante uma ferramenta que permitirá, como disse, não só ao Governo Regional, mas ao próprio tecido empresarial, conhecer melhor a nossa força de trabalho, quem são estes jovens, que qualificações têm e que mais valias podem trazer, que mais valias podem trazer à região. Ouvi com atenção as intervenções das senhoras e dos senhores deputados e que colocaram questões com muita pertinência e que vale a pena abordar. A senhora deputada Ana Espínola referiu-se bem, porque é incontornável, a questão do desemprego jovem. Devo dizer-vos que partilho aquilo que foi dito pela senhora deputada Marta Couto e que já noutros debates tive a oportunidade de dizer nesta Assembleia, embora noutra qualidade. O problema do desemprego, e em particular o desemprego jovem e os desempregados de longa duração, são uma das heranças mais duras que esta crise nos deixou. E é verdade que estamos a tratar dos Açores, mas também é bom não perder de vista que não é exclusivamente um problema dos Açores, é um problema dos Açores, do país, da Europa e das economias desenvolvidas. E é por isso que as instituições internacionais que, ligadas ao trabalho e à economia, têm reiteradamente chamado a atenção para a necessidade de se abordar este problema, e no caso particular da Europa, para a necessidade de prestar uma atenção muito particular aos milhões de jovens desempregados em toda a Europa. Entendo, por isso, que aqui se deve ter uma abordagem muito, muito séria, que transmita aquela que é a nossa verdadeira preocupação nesta matéria. Julgo também que será pertinente, nesta sede, referir que o Governo Regional tem desenvolvido todos os esforços que estão ao seu alcance, criando, quer através de programas de estágio, quer através de programas de apoio à integração de estagiários, à criação do próprio emprego e à integração de trabalhadores. Vamos também dispor de dois instrumentos muito importantes, que têm o Programa Operacional, que, como as senhoras e os senhores deputados já tiveram certamente a oportunidade de avaliar, está muito centrado na criação de emprego e na qualificação das empresas, porque será essencialmente por via do desenvolvimento da nossa economia, da inovação e da modernização das nossas empresas, que poderemos criar trabalho e, sobretudo, que poderemos criar empregos para estes jovens. Dispomos também de um sistema de incentivos extremamente inovador, que, se as senhoras e os senhores deputados já tiveram a oportunidade de analisar, tem também em conta a empregabilidade dos jovens e também a empregabilidade dos jovens com níveis avançados de qualificação, que conhece uma majoração, a integração desses trabalhadores nas empresas, conhece uma majoração em sede dos sistemas de incentivos. Se estamos satisfeitos, não. Mas vamos continuar a trabalhar para vencer este desafio. Há também um conjunto de referências muito pertinentes que foram aqui feitas ao parecer do Centro de Estudos Sociais, elaborado pela professora doutora Gilberta Rocha, que chama a atenção essencialmente para dois aspectos. O primeiro, para o prazo e para a execuibilidade deste projeto nesse prazo. O segundo, para algum grau de dificuldade na obtenção dos dados para que possamos ter um retrato completo. Eu não sou cientista e, portanto, não posso dissertar muito sobre a construção científica de um estudo desta natureza. Julgo que será possível, de qualquer forma, construir, pelo menos numa fase inicial, uma amostra com validade estatística. Há um dado aqui importante a ter em conta, que é a adesão dos jovens a este trabalho. Queria, no entanto, transmitir-vos que, da parte do Governo dos Açores, há toda a confiança na qualidade técnica do Observatório da Juventude, que, como sabem, foi implementado mediante um protocolo assinado entre o Governo dos Açores, através da Direção Regional da Juventude e a Universidade dos Açores, e dizer-vos que, da parte do Governo Regional, estamos naturalmente inteiramente disponíveis para discutir com o Observatório estes constrangimentos e, dentro daquelas que sejam as nossas possibilidades e as nossas competências, contribuir para a ultrapassagem desses constrangimentos, sendo certo que as opções científicas caberão sempre e exclusivamente ao Centro de Estudos Sociais e ao Observatório da Juventude. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Eu perguntei ao deputado Ricardo Ramalho, obtive respostas da deputada Marta Couto, mas não tenho nada contra, bem pelo contrário. Agora, a resposta da deputada Marta Couto não resolve o problema ou os problemas, a questão fundamental que o Bloco de Esquerda pretendeu levantar, que é esta. Isto é um projeto de resolução do Partido Socialista e longe do Bloco de Esquerda desmerecer o seu conteúdo. Cada um contribui com aquilo que tem, com aquilo que pode, logo que a intenção tenha de alguma maneira um objetivo positivo, não estou a fazer juízos de valor sobre isso. Agora, faço um juízo de valor, não meu, mas atenta ao parecer, que ainda agora foi referido para a Sra. Secretária Regional da Presidência, que é exatamente da investigadora Gilberta Rocha. E há, sobretudo, quatro aspectos que me parecem substanciais. Eu não posso, nenhum partido aqui pode, o Bloco de Esquerda não pode, apresentar nenhuma proposta de alteração ou de aditamento, na medida em que é um projeto de resolução. Também não posso, nem nenhum partido aqui pode, votar este projeto de resolução na esperança que nós votamos uma coisa, mas depois o Partido Socialista e o Governo vão fazer outra. Não. Aquilo que eu proponho ao Partido Socialista é que, se na realidade leva em conta, em consideração e acha justas e pertinentes algumas das chamadas de atenção deste parecer e outras que aqui foram trazidas por outras intervenções, então retira este projeto de resolução e apresenta um outro que leve em consideração quer estas chamadas de atenção, nomeadamente no prazo de execuibilidade, nomeadamente na audição do Observatório da Juventude dos Açores, exatamente sobre se pode, como pode, os constrangimentos a que estará sujeito e qual é a visão que tem sobre a execuibilidade deste projeto, os custos, para que a doutora, a investigadora Gilberta Rocha também chame a atenção, e vale a pena também ponderá-los um bocadinho, os jovens dentro e fora da região, quer dizer, o Governo está disposto a suportar estes custos, ou vale a pena ser menos ambicioso e mais modesto neste aspecto e ficar mais dentro da nossa região? É outro aspecto que eu acho que vale a pena ponderar. E, finalmente, a tal dificuldade na obtenção das informações que são essenciais obter para dar credibilidade a este próprio estudo. Resumindo, o Partido Socialista está disponível para, mediante algumas alterações a este projeto de resolução, integrar este tipo de preocupações, o Bloco de Esquerda está disponível para votá-lo favoravelmente. O Partido Socialista não está disponível para atender a estas preocupações. O Bloco de Esquerda abster-se-á na votação final. É tão simples quanto isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Presidente, eu não prescindi, porque a questão que quero colocar é exatamente esta. Foi demonstrado pela deputada Marta Couto que havia alguma abertura e eu gostaria de saber até onde é que vai essa sua abertura. Se de facto vão substituir ou não, que é para a representação parlamentar do PCP saber se essa abertura que Vossa Excelência demonstrou, mas que ainda não concretizou, se altera ou não a posição de voto do PCP. Porque assim, não. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Couto.
Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sra. Secretária, era para pedir um intervalo regimental de 15 minutos, porque o Partido Socialista naturalmente aceitará as sugestões dos partidos para que este estudo fique mais completo. Muito obrigada.
Senhora Deputada, sendo regimental, regressamos às 17h25. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Estava inscrito o senhor deputado Cláudio Almeida.
Senhora Presidente, senhores deputados, eu acho que a senhora deputada Marta devia, antes de eu intervir, devia explicar se calhar as alterações que foram feitas à Câmara. Portanto, prescindo da palavra.
Obrigada, Sr. Deputado. Prescindiu. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Marta Couto tem a palavra.
Sem controle.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as alterações introduzidas foram aquelas sugeridas pelos partidos. De facto, na parte resolutiva, número 1, acrescentamos à linha J, diz que neste estudo deve estar incluído o número de jovens açorianos que se encontram no desemprego e em estágios profissionais e o seu nível de qualificação. Incluímos também, alteramos o número 3 da parte resolutiva dos 18 para os 17 anos, como limite mínimo de abrangência. E também acrescentamos os números 4, 5 e 6, no sentido de que o limite temporal da realização do primeiro estudo deverá ser definido pelo Observatório da Juventude dos Açores, dada a sua complexidade, devendo o estudo posteriormente ser atualizado anualmente. O número 5 define que o Observatório da Juventude dos Açores deve pronunciar-se sobre as condições de realização do respectivo estudo e sobre os custos do mesmo. E o número 6 indica que devem empenhar-se todos os órgãos regionais na obtenção das informações atinentes à realização do estudo, bem como no estabelecer de entendimento com o Governo da República para a obtenção da informação atinente aos estudantes açorianos que se encontram a estudar no território continental. No fundo, é o acolher das recomendações do parceiro da doutora Gilberta Rocha. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, apenas para dizer, sem dramatizar ou teatralizar a questão, mas que isto é, de facto, um momento histórico. É uma situação em que o Partido Socialista se abriu, e bem, do nosso ponto de vista, aos contributos dos partidos das diferentes oposições, coisa que não é muito habitual, e na realidade fica comprovado nesta Câmara e fora dela que quando esta humildade democrática existe, quem ganha são os açorianos e açorianas. Não é esta casa nem é o Partido Socialista. E, portanto, fico satisfeita e, obviamente, que após esta alteração, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente. Curiosamente, não resisto a dizê-lo, não percebo como é que um elogio pode incomodar a bancada do Partido Socialista. Ficam tão incomodado quando eu estou a dizer uma coisa bonita, senhoras e senhores deputados. Não fiquem incomodados.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Queria expressar a minha satisfação e registar o facto que não posso não considerar que seja um momento histórico, mas não posso deixar de registar a abertura manifestada pela bancada do Partido Socialista, designadamente a abertura manifestada e liderada pela deputada Marta Couto. E a representação parlamentar do PCP vai dar o seu voto favorável a este projeto de resolução apresentado, à substituição integral do projeto de resolução que agora foi apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cláudio Almeida tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, também devo registar aqui a abertura por parte do Partido Socialista quanto a esta matéria, coisa que em outros diplomas muitas vezes não acontece nem é recíproca. Devo dizer também que, de facto, essas alterações que foram introduzidas vieram melhorar o projeto de resolução. Mas, no entanto, o PSD, aliás, já tinha dito que ia votar favoravelmente, e irá, como é óbvio, votar favoravelmente, com as alterações que foram introduzidas. No entanto, penso que ficaram aqui algumas questões por responder, colocadas pelo PSD. Nomeadamente, porque só agora de fazer um estudo desse género, e, aliás, também tentar perceber o que é que o Observatório da Juventude fez até hoje, não é? Que estudos é que fizeram? Para além disso, também questionei aqui o Governo Regional e a bancada do Partido Socialista o porquê da não utilização do Observatório do Emprego e Formação Profissional e, aliás, o que é que, visto que o Observatório do Emprego e Formação Profissional tem estudos relativamente parecidos com este que é solicitado pelo Partido Socialista, que utilidade tem dado o Governo Regional a esses estudos que são produzidos pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional. Aliás, também tinha aqui uma outra questão, e que foi aqui afirmado, que deixou-se de fazer um dos inquéritos dos estudos feitos pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional deixou de ser feito em 2012 porque deixou de estar disponível informação por parte do Governo da República para esse estudo. E já agora, uma vez que deixou de estar informação disponível, que diligências é que o Governo Regional fez para obter novamente esses dados e que respostas é que foi dada pelo Governo da República?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM informa esta Câmara que irá votar favoravelmente esta iniciativa.
Foi a melhor intervenção dos últimos 6 anos.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo.
Tem razão, Sr. Deputado Cláudio Almeida, mas foi por lapso que não respondi. Tinha anotado aqui as suas questões. Aliás, relativamente ao Observatório da Juventude, já, portanto, eu penso que coloca a questão apenas porque a quer colocar aqui, porque a colocou em sede da audição na Comissão e a resposta consta do relatório que a Comissão competente emitiu para a apreciação desta iniciativa. E tal como tive a oportunidade de esclarecer na altura, o Observatório, que volto a lembrar, é uma entidade informal constituída a partir de um protocolo entre a Direção Regional da Juventude e a Universidade dos Açores, através do Centro de Estudos Sociais. Portanto, não é um serviço da administração pública, nem sequer um serviço da Universidade dos Açores. Entre os trabalhos já desenvolvidos, desde logo a construção da própria página do Observatório na internet, que é um instrumento importante de acesso à informação variada, nomeadamente de teor estatístico, levantamento de referências biográficas. Quanto a estudos, como também tive a oportunidade de referir na comissão, serão apresentados no colóquio que se vai realizar em dezembro os resultados preliminares do estudo sobre trajetórias profissionais dos jovens açorianos, e o Observatório participa também num projeto que é coordenado pela Universidade de Aveiro, denominado Consciência Europeia dos Jovens Insulares Europeus. Quanto às questões que coloca relativamente aos inquéritos, naturalmente que são instrumentos de planificação pelo conjunto de informação que detém. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.